se nós olharmos para a nossa conta satélite do mar, vamos ver que o primeiro agregado é o turismo.
Uhum. Claro.
É o turismo. O segundo é a pesca, a aquacultura, a transformação de pescado. O terceiro são os portos. Depois aparecem-se umas atividades mais residuais. E outras que ainda nem sequer têm uma expressão numérica significativa. E aí nós temos, por exemplo, a bioeconomia e a biotecnologia azul, que eu acho que em conjunto com as renováveis oceânicas, essas já estão talvez um pouco até mais à frente, mas em conjunto com as renováveis oceânicas vão ser uma outra área de desenvolvimento da economia azul.
Conversas Mercedes EQ.
É para isso que aqui estamos hoje, para falar da economia azul. E temos connosco o António Belmar da Costa, diretor executivo da AGEPOR, a Marta Martins, investigadora do Centro Mar, é coordenadora do mestrado em Recursos Vivos Marinhos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, e a Assunção Cristas, diretora do Nova Ocean e coordenadora do mestrado em Direito e Economia do Mar da Faculdade de Direito da Nova também. Obrigada a todos por se juntarem a nós nesta manhã. O mar que tem um potencial económico neste país, com 3 mil quilómetros de costa, incluindo as ilhas, na parte dos portos, António, tiramos o pleno potencial deste partido, ou poderíamos explorar muito mais, ser muito mais aqui um hub deste triângulo atlântico que junta as Américas, até um pouco de África e a Europa?
Sim, obviamente que não tiramos completamente o partido e o partido, poderíamos tirar, seria muito grande. Não estou a dizer que nós estejamos mal em Portugal, na área dos portos, estamos bem, mas há todo um potencial para crescer. Podemos tirar muito mais, com certeza que sim, não tenho dúvida nenhuma que sim, do ponto de vista do transporte marítimo e dos portos, e que no fundo que isso viria a ajudar em muito a economia portuguesa.
Mas e não há aqui uma incompatibilidade entre aproveitar os nossos portos e cuidar do ambiente? Como é que estas duas vertentes se juntam?
Essa é a velha questão, porque nós nesta indústria quase que morremos do nosso próprio sucesso, no fundo, não é? É uma indústria que se desenvolveu muitíssimo, embora nós tivéssemos nascido no ambiente, nós nascemos à vela, portanto nascemos com o vento, mas depois fomos desenvolvendo por uma questão de dimensão, uma questão de rapidez para motores, e obviamente que criámos estes problemas todos. Eu acho que a indústria tem vindo a fazer um esforço enorme para se adaptar, para melhorar, para criar as condições de ter, no fundo, uma atividade mais limpa. Isto, por um lado, tem um custo, e por outro, há que dar o tempo necessário à indústria para se adaptar. Não pode ser, como tem sido até hoje, uma pressão enorme para fazer acontecer ontem o que só é possível acontecer amanhã.
É preciso, Marta, tempo e é preciso inovação. A inovação está a andar rapidamente o suficiente para, por exemplo, estes navios poderem ser muito menos poluentes para os portos?
Sem dúvida que a inovação e na área da tecnologia, novas tecnologias, novas formas de produzir energia, sem dúvida que neste momento estamos num pico de investimento e de concretização. No entanto, lá está, os protótipos têm que passar a algo efetivo e, portanto, isso demora algum tempo, mas eu acho que estamos no bom caminho, exatamente porque todos estamos comprometidos com essa transição e, portanto, é nesse sentido que eu acho que o caminho tem que ser feito e, portanto, o investimento também tem que ser feito.
E o investimento também depende muito das políticas públicas. As políticas
Obviamente.
Públicas são adequadas.
Bom, de políticas, se calhar deixo aqui para a minha colega.
Era para fazer a ponte, precisamente.
Mas gostava de sublinhar a importância da educação, como estava a dizer, nesta transformação, porque, de facto, o novo paradigma é mesmo esse, é começarmos a pensar nas atividades económicas de forma sustentável. Portanto, tem que haver uma mudança de paradigma e que pode incluir novos empregos, novas apostas que passem exatamente por atividades diferentes ou mudanças de atividade principal para encontrar soluções que também sejam suficientemente importantes para a economia e, portanto, assim se desenvolverem. Portanto,
a educação tem upskilling e reskilling.
Exatamente, e portanto a educação tem de facto um papel importantíssimo nesta questão toda em volta da economia azul e da sustentabilidade e desta transição para a sustentabilidade, exatamente.
E Assunção, as políticas estão adequadas ou não?
olhar um bocadinho aquilo que já foi dito em relação ao shipping, nós temos, por exemplo, a nível europeu, compromissos muito fortes no sentido de promover a transição energética para os vários setores e também para o setor do shipping, e portanto temos toda a estratégia para o green shipping, mas ainda agora recentemente o setor do shipping entrou para o comércio europeu de licença de emissões, que não estava no início e que agora passa a estar, o que também traduz um incentivo muito grande para a sua transformação. Mas é muito interessante, eu aqui há uns meses estive em Bruxelas por altura da Green Week organizada pela Comissão Europeia e fui a um evento precisamente do setor do shipping, e onde eles mostravam como é que a indústria e os grandes operadores se estavam a adaptar e a tentar o mais possível acomodar esta transição. E quando o António falava da vela, uma das soluções tecnológicas que é apresentada e que está a ser estudada e que já tem testes, etc., é, por exemplo, para reduzir o consumo de combustível, não é a vela que nós conhecemos agora, mas são...
Não vamos voltar às caravelas.
Não, umas coisas tecnológicas tipo vela que fazem o mesmo efeito da vela e permitem reduzir o consumo. Mas há outras soluções, por exemplo, com novos navios que estão a ser construídos, para serem movidos a outro tipo de combustível, nomeadamente a amónia verde. Claro que o nosso ritmo exigia que fosse para ontem, a realidade precisa de um bocadinho mais de tempo, mas eu não tenho muitas dúvidas que esse é o caminho que está a ser feito nessa área do shipping e dos portos, e Portugal também pode dar algum contributo. Eu acho que nós aqui, se nos queremos posicionar, temos de nos posicionar diferenciadamente como green shipping e com os portos completamente preparados também para outro tipo de operações. E estamos a falar, enfim, em transporte de mercadorias, mas nós falámos, por exemplo,
nos
cruzeiros e aqui em Lisboa e no tema que isto é, também percebemos que há aqui uma transformação que tem de ocorrer.
E era precisamente para os cruzeiros que eu ia, António, porque há aqui uma ligação também ao turismo, que também está muito ligado à economia azul, no nosso caso está muitíssimo ligado. Como é que se liga as duas coisas? De repente ver no mar um negócio e ao mesmo tempo não prejudicar aquele que é um dos nossos maiores ativos em termos de turismo?
Às vezes é preciso também desmistificar um pouco os cruzeiros, a determinada altura, e esta altura foi nos últimos 3, 4, 5 anos, passaram a ser também algo a bater. E é uma asneira grande, e eu espero que o tempo venha demonstrar isso. Por outro lado, o que acontece é que a própria indústria está a apostar muitíssimo, a indústria dos cruzeiros então, porque depende muito da opinião das pessoas. E se tiver a percepção que não é uma indústria amiga do ambiente, não vão conseguir passageiros que queiram fazer determinados cruzeiros. E, portanto, a própria indústria vai liderar e está a liderar essa procura, essa busca pela sustentabilidade, pelos locais mais sustentáveis. Depois, como disse, não há noção plena que o negócio dos cruzeiros é um potenciador enorme do turismo da cidade de Lisboa. Para ter uma ideia, os passageiros ficam normalmente no pré e no pós-cruze 2 dias, e nesses 2 dias gastam hotel, gastam restauração, gastam transportes, compram e portanto...
E o que gastam é muito superior à média dos restantes turistas.
Exatamente, e portanto isso potencia também os passageiros em trânsito, acabam por gastar e dinamizam toda uma indústria que vive à volta disso. O que é que há que fazer? Há claramente que não podemos ter 5 navios de cruzeiros em Lisboa e todos os passageiros quererem vir à mesma hora visitar o Mosteiro de Jerónimo, por exemplo. Há que organizar, está a ser feita, essa parte também está a ser trabalhada, portanto, há que melhorar, há que olhar para tudo e melhorar.
Esta pressão social, Marta, no fundo é isto, não é? Se a sociedade inteira pedir... Ou exigir, no caso é mesmo exigir, que exista esta sustentabilidade, os negócios vão necessariamente transformar-se rumo à sustentabilidade. E na parte em que não é possível simplesmente anular as emissões, é possível compensar essas emissões, por exemplo, através dos novos ecossistemas, da reconstrução dos ecossistemas marinhos?
Exatamente, portanto, é tentar minimizar, pelo menos, não é? Minimizar os impactos que possa haver. Não é? E uma das estratégias é exatamente essa, tentar fazer restauro dos ecossistemas, que é algo muito importante atualmente, exatamente porque há zonas muito críticas e que precisam dessa transformação também, desse restauro, de restabelecer esses ecossistemas, e na parte marinha, nos ecossistemas marinhos, isso existe em vários sítios, e a importância de estabelecimento de áreas protegidas, de áreas marinhas protegidas, também são muito importantes, exatamente para o estabelecimento de várias desses ecossistemas. Não há dúvida que, e isso é acho que estas gerações já têm essa consciência, aquele conceito de uma só saúde, não é? A saúde tem que passar pelo ambiente, pela saúde humana e pela saúde animal, embora nós sejamos animais, mas no conceito dos outros animais. E se não houver uma saúde de todas as partes, não vai funcionar. E, portanto, a ideia tem que ser: ok, nós precisamos dos recursos marinhos, adoramos, na nossa dieta adoramos o belo peixe, o belo marisco, etc. Mas queremos que ele tenha qualidade e queremos tê-lo quando nós queremos, ou seja, na nossa dieta diária. E, portanto, é importante também perceber essa dualidade, não é? Que é, ok, nós podemos explorar os recursos marinhos, mas temos que garantir que esses recursos são para a nossa geração e para as futuras, e portanto que a qualidade vai ser para todos. E portanto, não há dúvida que esta consciência a nível da sociedade vem vindo a crescer, não é? E portanto isso é positivo porque os futuros investidores provavelmente vão mesmo querer é investir em algo que é sustentável, não vão querer já outras opções passadas.
Os incentivos,
não é?
São todos por aí.
E os incentivos também estão. Exatamente, estão por aí. Mas a velocidade é aquela que, pronto, nós também já temos consciência de que nesta fase já estamos um pouco atrasados para o que era preciso. É preciso velocidade, mas há coisas que dificilmente vão ser recuperadas. E, portanto, há que, pelo menos, tentar minimizar os impactos e restaurar o que ainda for possível.
António, isto passa também por novas áreas de negócio, nomeadamente nós vemos nas florestas, por exemplo, que há a possibilidade de ganhar dinheiro com o sequestro de carbono que é feito nas florestas. Isto também é possível fazer-se numa área e aqui criar-se um atrativo para, por exemplo, as empresas de cruzeiros começarem a ganhar dinheiro com isso e, portanto, poderem investir isso no mar, são novas áreas de negócio que se abrem.
Eu julgo que sim, porque, enfim, as empresas do cruzeiro vivem muito do negócio do entretimento, do mar.
Sentem todo o interesse em que esteja tudo bem,
ora bem
e bonito.
É do maior interesse. Aliás, todos nós que trabalhamos no mar, entre aspas, não é? Mas trabalhamos com o mar e do mar, o nosso interesse é que o mar seja fantástico e que esteja cada vez melhor. O próprio mercado vai obrigar a que isso aconteça. É tão duro quanto isto, nem, eu até diria que não é tanto uma consciência coletiva do ponto de vista ambiental, é quase que uma vergonha coletiva que se estabelece. E portanto, eu tenho a certeza que a indústria de cruzeiros vai encontrar novos negócios, está a encontrar novos negócios, enfim, com as premissas que hoje temos, para bem de todos, no fundo, e da própria indústria, porque não, eles não são propriamente magnânimos, estão a olhar para si,
claro,
para os seus,
claro,
acionistas.
Mas é exatamente isso que estamos a falar, não é?
Percebem,
economia azul. Pois,
e percebem claramente que é a área a apostar.
E há três pilares, não é? Não há sustentabilidade ambiental se não houver a económica,
claro,
e a social.
Claro.
É disto que estamos
social,
a...
E o enquadramento neste momento, e que existe na União Europeia, até mais desenvolvido que em qualquer outra parte do mundo, que é o enquadramento regulatório ESG, portanto, Environmental, Social e Governance, que remete para estas dimensões, exige, e a taxonomia europeia também fala disso, exige para que se uma atividade ser considerada ambientalmente sustentável, também tem que incorporar não só estas questões de contribuir para um objetivo dos 6 objetivos europeus, climáticos e ambientais, não prejudicar nenhum outro, mas também cumprir as salvaguardas mínimas, que é toda a parte dos direitos humanos, direitos laborais, mas também combate à corrupção, lavagem de dinheiro, etc, etc. Tudo isso está neste momento em cima da mesa. E depois tem que fazer as compensações da fração que não conseguem tratar, e haverá sempre uma fração residual. Ora, essa fração, como é que se faz? Eu acho que muito com as novas áreas de negócio. E no caso do mar, nós sabemos que o sequestro de carbono no oceano é muito mais eficaz do que em terra. Portanto, o melhor modelo em terra é a floresta tropical, mas no oceano é 5 vezes mais, até 30 vezes mais com os ecossistemas marinhos, com os mangais, com as pradarias marinhas. Onde é que a política pública entra, onde é que a lei entra para ajudar a que isto aconteça? Falta-nos ainda uma legislação sobre regulação dos mercados voluntários de carbono. E essa parte ganhará muito quando se passar de um nível voluntário, no sentido voluntário, e de alguma maneira dependente da credibilidade das entidades que estão envolvidas, e passarmos a ter alguma regulação que ajude a tornar muito sólidas, muito robustas aquelas soluções. É uma evolução muito significativa, como também é outra evolução, tudo o que tem a ver com a bioeconomia e a biotecnologia azul. E, portanto, se nós olharmos para a nossa conta satélite do mar, vamos ver que o primeiro agregado é o turismo.
Claro.
É o turismo. O segundo é a pesca, a aquacultura, a transformação de pescado. O terceiro são os portos. Depois aparecem-se umas atividades mais residuais. E outras que ainda nem sequer têm uma expressão numérica significativa. E aí nós temos, por exemplo, a bioeconomia e a biotecnologia azul, que eu acho que em conjunto com as renováveis oceânicas, essas já estão talvez um pouco até mais à frente, mas em conjunto com as renováveis oceânicas vão ser uma outra área de desenvolvimento da economia azul. Lá está, para também poder acomodar não só a transformação dos vários processos e das várias indústrias, mas, noutros casos, para criar aqui uma área de compensação, de recuperação dos ecossistemas e de sequestro de carbono. E acho que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, e já há muitos bons exemplos nascidos das universidades que depois dão lugar a startups e que vão progredindo nesse sentido.
Marta, muito rapidamente, em relação às novas energias e à forma como podemos tirar partido do mar, aqui está-se a evoluir muito. Podíamos estar também a evoluir mais depressa aqui, transformando isto num negócio. Mas está, se calhar, regulando mais, criando mais balizas.
Não há dúvida que o oceano é crucial exatamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Acordo de Paris, etc. Exatamente porque é um local onde as renováveis podem existir e já existem. Aliás, esse é um dos setores da economia azul que está mais desenvolvido, não é? Bem como quando estamos a falar dos recursos marinhos e vivos e os não vivos, que era o que a Associação também estava a dizer. Portanto, o que é que se consegue obter do fundo do mar? Portanto, todos os metais necessários ao nosso modo de vida, atual modo de vida, não é? Da tecnologia, e que são necessários tantos elementos metálicos que estão no fundo do mar. Essa atividade não está ainda muito desenvolvida, mas que é uma grande área de negócio aí. Tem é que haver também alguma regulamentação, porque os estudos indicam, e não há dúvidas sobre isso, que o impacto que essa atividade, ou seja, de mexer no fundo do mar,
é
drástico. Pode ser drástico se não for corretamente bem feito e monitorizado.
Para não repetirmos erros de
em terra,
áreas,
não é? Porque exato. Eu costumo dizer, em terra fizemos muitos erros, vamos tentar agora no mar não fazer. Mas não há dúvida que o oceano, ainda falta a parte dos recursos vivos marinhos, não é? Que, quer dizer, o mar dá-nos tudo, desde recursos que nós fazem parte da alimentação, como também a captura de CO2. E, por exemplo, a área das algas, não é? Da produção de algas, é também uma área que está em expansão, incrível, exatamente pelas vantagens que traz, não é? Não só em termos alimentares, porque está agora a ser introduzidas novas opções de alimentos, como sejam algas, na nossa cultura, como também utilizar algas nos cremes, exatamente, produtos de
beleza,
tratamento cosmética. E também utilizar, inclusivamente, algas para, portanto, biomateriais, a tal bioeconomia.
Oh, João, só dois ou três comentários sobre aquilo que tivemos aqui a conversar. Em relação a este ponto das renováveis oceânicas, nós vemos, por exemplo, a eólica, que já está bastante madura, mas em Portugal nós temos o tema da água profunda, e por isso tivemos um primeiro projeto piloto em 2011, quando dos outros lados já havia torres fixadas no fundo do mar. As ondas, as marés, etc., continuam ainda numa fase de investigação.
Emergente,
aliás, Portugal já teve várias tecnologias testadas, protótipos. Depois não funcionar, mas é assim, faz parte do processo de inovação tecnológica e de estudo, e eu também acho que vai acontecer em relação ao outro tema dos recursos vivos e dos não vivos, e nomeadamente a questão do minério. Eu acho que esse é o tema fraturante na economia do mar. É o tema que vai dar muita discussão, e é bom que dê muita discussão.
Que é o irmos buscar, mas em que condições?
Que é, vai-se buscar em condições, e basicamente aqui o ponto da balança é de um lado os que dizem que não se faz transição energética sem esses recursos que é preciso ir buscar, do outro lado os que dizem se vamos buscar esses recursos vamos estar a prescindir do caminho da economia circular, da reutilização, da reciclagem, etc., no fundo de recuperar materiais porque é mais fácil buscá-los ao fundo do mar. E depois, com que custo para os recursos vivos?
Claro.
E é por isso que o Parlamento Europeu em 2018 aprovou uma moratória pedindo à Comissão Europeia e aos Estados-membros que durante 10 anos se dedicassem a estudar os impactos que este tipo de atividade poderia ter nos ecossistemas marinhos e que, sobretudo, não tomassem a decisão de avançar sem que isto estivesse devidamente salvaguardado. No entretanto, acho que nos devemos dedicar muito a olhar para os recursos vivos, porque são renováveis e se forem bem tratados, nós conseguimos ter aqui uma capacidade de usar e de usar os biomateriais, os biorrecursos para substituir nas várias fileiras e, aliás, há também trabalho a ser feito e agora nas agendas mobilizadoras há uma dedicada à bioeconomia azul, porque eu acho que esse é um caminho à partida com mais garantias de sustentabilidade e que acho que deve ser a nossa primeira opção sempre.
Utilizarmos aquilo que é renovável com cabeça e com capacidade de poupar a terra.
A capacidade predatória do ser humano
é enorme. Já nos apercebemos disso. Já nos apercebemos disso, que é bom.
Me assusta muito.
Assusta. E depois, quando vemos que os telemóveis na Europa são reciclados, é para aí só 10% que são reciclados, não é? Portanto, quer dizer, precisamos imensos de terras raras, mas... Se calhar,
se pudéssemos ir buscar, parte... exatamente, acho que já estão fora de circulação em aterros.
Exatamente.
Algures numa montanha na Nigéria,
sim,
não é?
Sim, baterias. Portanto, sim, algures, assim.
Eu acho que aí há muito que discutir e é preciso perceber se damos os incentivos certos do ponto de vista das políticas públicas, enfim.
António Marta e Assunção, muitíssimo obrigada por se terem juntado a mais a esta conversa. Nós vamos estar por aqui para mais outras conversas.
Conversas Mercedes e Q.